começando mais um Tá Tendo, e hoje vamos ter a nossa sexta edição de Encontros Arrombados. Nós já falamos aqui de encontro na praia, já falamos aqui de gente que gosta de ficar com pessoas que não têm onde morar, mas que te levam pra casa que não é uma casa, e aí você corre riscos biológicos e físicos. Já tivemos paus que não ficavam moles.
A tropa do arrancadinho tá diferente.
Nós já tivemos de tudo, e hoje só Deus sabe o que teremos aqui hoje. Quem tá comigo hoje?
Oi, pessoal, aqui é a Bárbara. Eu tenho TikTok, Instagram, conheci a Elaine aí já faz umas 2 semanas. E tô bem animada de estar aqui, o primeiro podcast que eu gravo junto com mais pessoas, né? Por enquanto eu só tenho o meu, tô bem animada.
Gente, eu sou a Raíssa, prazer. Eu também tenho estoque. Estou nesse mundo tem pouquíssimo tempo, mas sempre aí pronta pra gerar entretenimento pras minhas amigas.
Porque a vida da solteira é isso, né? É gerar entretenimento pros outros. A gente tá ali arriscando a nossa vida toda sexta-feira, todo sábado, pra você que não sai de casa rir da nossa cara.
É sobre isso.
Eu pouco que eu saio.
Gera, né, amiga?
Gera.
Só no Tinder já dá tanta coisa.
Dá muita coisa, em todo aplicativo de relacionamento.
Gente, eu arrisco a minha sanidade de todas as maneiras. Aplicativo de relacionamento, balada, na academia, enfim.
A Raíssa se arrisca muito mais que eu. Eu ainda sou conservadora perto dela.
Sabia que você pode assinar esse projeto pelo PicPay? Lá, por apenas R$5, você tem direito ao acesso aos nossos episódios exclusivos com os temas mais pesados, mais polêmicos. E que mais a gente fala, Júnior, abre um off aqui, porque não pode ir pro ar. É só pros íntimos. Então, se você quer ser íntimo da gente, ficar juntinho com a gente, R$5, gente, no picpay.me/tatendopodcast. Já tem episódio lá e eu tô te esperando lá. Você flerta na academia? Como se flerta na academia? Porque as pessoas são muito fechadas na academia.
Eu sou super assim, gente. Eu boto meu fone, acabou meu mundo, eu tô ali, tipo assim, na minha cabeça eu sou gostosa, mas ninguém tá me vendo. Mas eu arrumei um olhante na academia.
Um olhante? Meu Deus do céu, não.
Meu Deus, conte imediatamente essa tour, Raíssa.
Desculpa, quantos anos você tem?
Eu tenho 25.
Mas de sabedoria, ela tá na casa dos 60.
O olhante está na sua vida? Como assim? Quando eu ouvi conversando, já falei, ah não, para.
Porque a gente nunca trocou uma palavra, então a gente só se olha todos os dias. Eu assisto ele treinar, ele me assiste treinar. Hoje a gente teve quase que uma interação ali, ele tava ali no leg press, eu tava fazendo agachamento. Mas a gente sabe que a gente se olha, sabe aquela pessoa que tá ali malhando, só que sabe que tá te olhando? Então, é ele.
Sim.
Aí, quando esse date sair, eu conto.
Ela vai pra amiga, falei com o meu olhante.
Exatamente.
Depois de 2 semanas.
Eu já vi vídeo de menina no TikTok falando que pra puxar assunto com o cara, ela foi revezar a máquina. Tipo assim, era treino de perna dela, o cara tava fazendo costas e ela simplesmente falou, ah, vou revezar. E começou a treinar costas com o cara, ela meteu essa. Então, eu sou a favor agora.
Mas é um jeito, se a pessoa não tiver suada, dá pra fazer.
É
que eu não costumo ter a primeira atitude ali, sabe? Eu sou chata até a pessoa chegar em mim.
A Raíssa tem dessas.
Não chega em ninguém, de maneira nenhuma. Não mando mensagem. Se quiser falar comigo, pode falar. Você vai ser super bem recebido, de braços abertos. Mas eu não vou falar contigo.
Mas por quê?
Não vou.
É timidez?
Não.
Questão de caráter é o quê?
Ela é orgulhosa, Raíssa.
É porque eu acho que é papel do homem. Bem machista, por aí. Nesses quesitos de relacionamento, eu sou bem old school.
Ela é, a Raíssa, ela é bem, o cara tem que chamar pra sair, o cara tem que pagar, o cara tem que buscar. Eu acho que essa é uma das únicas coisas que a gente discorda, porque eu sou completamente contra isso tudo. Eu falo pra Raíssa, eu falo, olha, eu encontro o cara lá, eu, a conta chegou, já falo, passa metade aqui no débito. A Raíssa, se ela toca na conta, ela bota fogo no cara. Ela puta das ideias. Teve um cara que ela contou a história no TikTok, não foi ele que fez você pagar aula de boxe?
Quê?
Foi. O quê? Exatamente.
Fez. O cara convidou ela pra fazer uma aula de boxe super dinâmico, o cara tentando. E daí ela ficou puta porque o cara fez ela pagar pra aula.
Ah, mas o date foi a aula de boxe também?
Mas eu achei super legal, diferente, assim, divertido. Pensei, pô, é porque eu adoro luta. Tipo, eu lutei a vida inteira. Daí ele falou que fazia boxe e tal. Eu falei, nossa, vamos fazer um dia juntos. Aí ele falou assim, não, quarta-feira. Falei, fechou, fechado. Aí eu fui, primeiro, que ele faz aula de boxe do lado da casa dele. O restaurante que ele escolheu pra gente era do lado da casa dele. Eu saí da minha casa. Fui lá pra perto da casa dele. E o Uber.
Já tá errado.
Chegando lá, ele falou assim, ah, não sei se vai ter que pagar alguma coisa, mas qualquer coisa, a gente racha. Ou eu faço essa pra você. Nossa, me subiu um negócio. Falei, a gente racha. Se for pra eu rachar alguma coisa, eu pago dinheiro, gente. Pelo amor de Deus. Aula de boxe, R$40.
E ela ainda mete essa. Se ela tiver que pagar, ela ainda paga tudo só de raiva e nunca mais olha na cara dele.
Não, aí a gente foi pro restaurante. Ele quis dividir a conta do restaurante. E aí ainda, quando eu tava indo embora, pedindo meu Uber, ele falou assim, você me leva em casa?
Olha, esse negócio de levar em casa me pega.
Não, porque assim, ele não quis nem pagar a parte dele do Uber. Ele falou, já que você vai pedir um Uber, você bote o meu
Uber. Exato, eu devia ter falado, tá bom, até a sua casa vai dar R$10.
Porque eu acho assim, ó, se ele tivesse pelo menos pago uma dessas coisas, eu acho que ainda seria um pouquinho mais ok ele meter uma dessa, mas eu acho que foi nada ok. Aí eu tive que concordar com a Raíssa.
Gente, exato.
Mas cara, calma que tem um furo. A aula de boxe era do lado da casa dele. Ele não tentou te arrastar pra casa?
Ele tentou me arrastar pra casa depois do jantar. Só que eu já tava puta de já ter pagado a aula de boxe, de já ter dividido a conta do restaurante.
Ainda ia ter que dar? Ah, foda-se.
Você tá maluco.
E que desculpa que você inventou pra não levar ele.
Falei, não vou, não. Nem
assim, você só nem falou não?
Falei, não. Ele falou, ai, vamos pra minha casa pra você conhecer a cobertura. O cara mora numa cobertura no Itaim, quer dividir uma conta de R$170. Eu falei, não, muito obrigada. Deixa pra próxima, meu amor.
Não, eu acho complicado. Eu já saí com estagiário, daí é completamente outra
não,
situação.
Aí eu tô...
Agora, a Raíssa, que tá saindo com um homem que mora em cobertura, eu saio com um homem que mora na Pindaíba. Aí eu fico com dó de exigir alguma coisa.
Exatamente, tipo assim, a gente tem noção das coisas. Pô, o cara não é um morto de fome. Tipo assim, se eu soubesse que a pessoa ela tem uma dificuldade, eu não me importo de dividir conta.
Mas você faz um filtro antes, né? Você faz um filtro, não chega no peito.
Não chega, a Raíssa faz o filtro dela.
Mas eu acho empreendedora. Eu não acho que tá errado. Até agora eu não tenho nenhuma crítica. Eu só não faço igual porque eu não consigo. Porque os que eu pego são os boys mais baixa renda mesmo. Eu não frequento lugares pra conhecer gente de alto nível.
Igualzinha eu.
É questão de entender também as escolhas que a gente faz aos fins de semana.
Sim. Elaine, pra você ter uma noção, em 2019 foi a primeira vez assim que eu tive um boyzinho de sair. Em 2019 eu tinha o quê? 23 anos. O cara era estagiário e aí o cara achou interessante me levar pra comer a porra de uma pizza quadrada.
Se ela não custar o dobro da redonda, tá tudo bem.
Tá ótimo, né? Não, era até mais barato. O lugar era chinfrim. Sabe aquele lugar que é a mesa da escola? O cara me levou pra comer na mesa da escola, minha filha.
Uma pizza é foda. Se fosse só uma cerveja, beleza. Porque
não,
é barato.
Ele não bebe, ele é católico.
Também,
tá vendo?
Você tá vendo, tipo? Aí na hora da conta, eu já tava tirando o meu cartão, né? Só que ele olhou pra minha cara e falou muito sincero. Aquele homem, que a sorte dele é que ele tem carisma, até hoje. Ele tem muito carisma. Ele olhou pra minha cara rindo e falou assim, olha, eu só não me ofereço pra pagar porque você sabe que eu sou um fudido estagiário, a minha bolsa é R$400 e eu sei que você ganha bem mais que isso, que você trabalha duro. Então eu vou te pedir pra dividir a conta. Aí eu falei, como é que eu vou falar não? Coitado, olha que coitado, sabe? E ele rindo, assim, e daí toda vez que a gente ia combinar alguma coisa, ele falava, ah, mas o foda é que é fim de mês, a minha bolsa só cai tal dia. Eu falava, filho, coitado, ele morando com os pais.
Teve um segundo date?
Filha, eu saí com ele ao vezes, tipo assim, 6 meses, assim, a gente ficou de bolo.
Ele deve fazer o serviço direitinho.
Não, a gente nem transou, filha, nem transou.
Não, vocês me dão licença, tá
como
bom?
Assim? Como assim?
Juro pra você, eu era virgem, filha, eu nem gostava dele, eu tava ali pelo meme. Você tem que entender que quando eu tô ali pelo entretenimento, eu arrasto 6 meses. Não, eu vou contar pra vocês. Eu sou tão cadela. Eu morava com as minhas irmãs, né? Quando elas não iam dormir em casa, eu chamava ele pra dormir comigo, pra ele fazer absolutamente nada.
E ele
então, ia. Vocês entendem. Ele ia. O que você pode fazer é tentar, não é não? E ele se oferecia, e eu falava, eu não vou querer. E ele dormia. Coitado daquele homem. Mas vou dizer por que ele foi sagaz. Porque a primeira vez que a gente saiu, ele me levou num bar de sinuca. Depois que eu conheci esse bar de sinuca, eu levo todo mundo lá. Agora lá é o point meu e das minhas amigas, assim. Então esse serviço ele fez. E ele falando, ah, é porque eu não sei jogar sinuca direito também. Porque eu falei que eu não sabia jogar, né? Ah, também não sei. Chegou lá aquele filha da puta, nem olhava pra bola, ela já tava encaçapada. E aí ele fez aquela bela de, ai, deixa eu tentar te ensinar. Foi ali que eu aprendi que você tem que fazer a burrinha com o macho. Ai, eu sou tão burra, não sei jogar sinuca. Me ajuda!
Como aí é ele falsa, tem que chegar e te ajudar. Deus.
Eu só falo, filho, eu tô fazendo catfish com um, que eu falei pra ele que eu amo trilha. Eu odeio trilha. Falei pra ele, sabe a coisa que eu mais amo nessa vida? Natureza. E ele, ai, ah, eu também. Falei, ai, que coisa
mentira.
Incomum que
a gente tem. A Bárbara vem assim no porcelanato dela, ar-condicionado, pijaminha com cheiro de amaciante, falando que ama trilha.
Eu custo acreditar que alguém ame trilha.
Não, pelo amor de Deus.
Da onde você é, Elaine?
São Paulo.
É, aqui em Floripa, é todo mundo fascinado por praia, trilha, mato. Dá um raio de sol, tá todo mundo no mato. Você vai no shopping, tá vazio.
Será que é o frio que faz isso? Não sei.
Não, é a loucura das pessoas. Nunca vi gostar tanto de mato. Nossa, eu já me enfiei em algumas. Eu sei que eu não gosto, porque eu já fui em várias. Ai, chega. Só se o cara for muito bonito mesmo. Senão, eu fico só no papo.
Eu só fui uma, quase morri. Não foi date, eu já ficava com o cara. Aí ele ia sair com os amigos. Só que aí ele tinha que escolher. Ou ele fazia trilha, ou ele ficava comigo. Então, ele resolveu me convidar pra trilha. Mas se eu não quisesse, ele não ia. Ficava comigo. Mas aí, como é que eu vou falar pra pessoa? Pô, tá não sei quanto tempo sem ver essa galera. Eu vou te impedir de ir? Claro que
tem
não.
Tem que fazer a boa samaritana.
É, e ainda inventei de ir junto, porque eu pensei, ah, vou conhecer os amigos dele vão gostar de mim, a gente vai namorar.
Tá. É, uma boa, você fez bem, eu acho. Sim. Tipo assim, o seu pensamento foi certo, mas deu certo?
Não, ficamos 2 anos, nunca namorando.
2 anos?
Quê?
2 anos. Mãe. Dormindo um na casa do outro, os dois morando sozinhos, mas nunca namorando.
Como é que você fica 2 anos com uma pessoa morando em São Paulo, que você pode dividir o aluguel, ficar muito mais barato? Eu só morei junto por isso.
Eu não moro exatamente na capital, moro no estado. Eu moro no litoral de São Paulo. E é caro também. Não tanto quanto São Paulo, porque lá, tipo, você mora em cativeiro, né? Aqui a gente tem um apartamento decente, mas com um preço muito caro.
Você mora onde?
Eu moro em Santos, litoral de São Paulo.
Ah, você mora em Santos. Ó, casamento às cegas, galera tá toda lá. Já teve um encontro arrombado? Eu tentei lembrar. Assim, já tive alguns days divertidinhos, mas assim, arrombado, só tive um encontro arrombado na minha vida de date, gente. Eu tenho date aberto.
Foi o do box ou foi outro?
Não, foi outro.
Conte imediatamente. É que os homens na vida da Raíssa, eles começam muito bem, eles decaem depois. Esse é que é o problema. Então, tipo, ela tem primeiro, segundo encontros maravilhosos. A partir do terceiro é que ela vai decaindo.
Não precisa ser o primeiro encontro, tá? Porque hoje em dia existe um movimento de não ter encontros, né? O cara te enrola até ir parar na sua casa. Então, por causa disso, o quadro se adapta para homens arrombados, que a gente conta algum momento escroto que a gente teve com o homem e por isso paramos de sentar neles. No final virou isso, tá? Porque é difícil a gente ter um encontro.
Sim.
Com todo mundo. Eu não vou pra casa da pessoa se ela não levar pra sair. Isso aí pra mim, tipo, não existe. Por exemplo, eu só vou pra sua casa transar com você se eu já sair com você. Não ache que você vai me chamar pra tomar um vinho na sua casa, você vai me comer, que você não vai.
Eu acho isso lindo.
Nunca diga nunca, né?
Eu já fui uma vez, que eu tava muito afim de transar, mas foi uma vez que eu tô lendo agora.
É porque se você tiver numa balada, se pegando com o cara a balada inteira, doida pra dar, depois dali você não vai dar.
Ah, não, tá. Tipo assim, balada já aconteceu, mas estou conversando com uma pessoa. A pessoa me chama pra ir pra casa dela ou não?
Mas isso foi essa única vez? Não.
Foi uma vez. É que ele é gay, na verdade.
Ele é gay?
Eu tenho certeza absoluta que ele é gay.
E por que ele saiu contigo?
Eu dei match com um cara, e aí eu tava, tipo assim, domingo, num bar com as minhas amigas, e ele falou, ai, vai fazer o que hoje e tal, vem aqui em casa, eu falei, ah, assim, bom. Gente, não tem outra explicação. Ele sentava e ele cruzava a perna, falava que ele já morou em Londres, não sei quantos anos, aí ele me chamava de Ray. Aí ele batia a palma e falava assim, Ray. Mas e aí? Conta. Como que você veio parar aqui em São Paulo? E ele era, tipo assim, super gesticulado.
Queria amizade.
Gay.
Muito gay. E tá tudo bem. Ele só queria uma amiga.
Não, tá, mas eu só queria transar. Tipo assim, eu só fui pra casa dele porque eu queria transar. Aí eu cheguei
e transou?
Lá, cara, transei, né?
Ai, você tirou o cabaço de um virgem, de um gay.
Talvez.
Ele agora é hétero, me comeu.
É a cura gay?
A Raíssa é a cura gay?
Gente, escondo do Bolsonaro. Ele vai querer me patentear, pelo amor de Deus.
Eu tenho uma amiga que é a cura hétero. Todo boy que ela sentou virou viado. Era incrível.
Passada.
Não sei o que tem no corpo daquela mulher.
Ela não fica mal com isso, não.
Eu não sei.
É tipo aquele karma de todo cara que você pega ou mulher que você pega e depois começa a namorar, né? Esse é complicado. Esse mexe com o ego da pessoa.
É verdade.
É que você é o abre caminho. Eu falei pra minha amiga, você é o abre caminho, é. Minha amiga. Você vem, purifica, arruma bonitinho. Depois disso, a vida dele só vai pra frente.
Sim.
Fica feliz. Ela quase chorou quando eu falei isso.
Mas dói, gente. Dói porque, tipo assim, a gente pode não querer namorar com a pessoa, mas a gente quer que ela queira namorar com a gente. Por que você não quer namorar comigo? E aí ela vai namorar outra pessoa?
Eu vi uma TikToker falando que é porque a pessoa não namora com quem ela quer namorar. Ela namora quando ela está no tempo de namorar. É por isso.
Quem foi essa?
Deixa eu procurar o arroba dela.
Fui eu? Mas além de ter momento, também tem outra questão que eu tô pra fazer vídeo sobre. O homem, ele também escolhe a mulher que mais ele imagina que vai ser, assim, a mãe dele, né? A mãe e a mãe dos filhos dele. Tem muito isso. Tipo assim, o cara, ele pode gostar muito de você, mas se na cabeça dele você não é pra namorar, não interessa o momento que ele tá. Por isso que eu já falei isso pra minha amiga. Eu digo assim, ó, é que você pode parecer pros homens aquele estereótipo de mulher que não é pra namorar, né? Porque cara babaca tem esse tipo de classificação. Aí a próxima que ele fica, já é tipo, ai, a minha mãe ia gostar dela, ela ia lavar minhas cuecas sem reclamar, ela seria uma boa mãe, ela ia largar o emprego dela pra cuidar dos meus filhos, porque eu não vou cuidar. E aí ele namora com ela. Então tem esses dois fatores.
Então isso faz todo sentido. Eu fiquei uns 8 meses saindo com um cara.
Você é de longo tempo, né, amiga?
Você, olha, viciada em ficar, né?
Eu sou... Infelizmente, tipo, ele tava morando com a ex-mulher quando a gente começou a ficar. Aí ele viajou pra Europa. Aí ele voltou da Europa. Aí ele voltou com a mulher. Aí a gente deu um tempo. Aí ele separou da mulher. Aí a gente voltou. E a gente, tipo, conversava por horas, sabe? Diversos assuntos. A gente transava bem. Sabe, a gente fluía muito bem. Eu achava que ia dar alguma coisa, eu estava até me permitindo sentir alguma coisa por ele. Aí, a gente ficou um mês sem transar, por nenhum motivo, só aconteceu. No dia que eu chamei ele, eu tava triste, queria transar pra parar de ficar triste, porque eu resolvo a minha vida assim. Aí ele falou, se você quiser conversar, estou aqui, vamos conversar, mas transar não posso. Aí eu, por quê? Aí ele, porque eu estou namorando. Do nada.
Outra pessoa, sem ser a mulher dele?
Sim, outra pessoa. Aí eu lembrei que um dia, na minha casa, quando a gente já estava trilouco, ele falou que pra ele namorar hoje em dia, porque recém-divorciado tem N questões pra entrar num relacionamento, né? Pra ele namorar hoje em dia, ele teria que avaliar algumas coisas. Primeiro, ele teria que fazer uma experiência de 3 meses, porque se a gente não contrata um funcionário e menos que isso, a gente também não deveria namorar sem conhecer a pessoa há 3 meses. Eu já tava com ele há 5, 6.
Yes.
Mas na hora eu estava muito louca, eu não fiz essa conexão. Quem fez essa conexão foi meu amigo, quando eu contei pra ele no dia seguinte.
Será que ele fez o rest e eu recomecei na contagem?
Ah, tá. Ele teria que avaliar por 3 meses. Teria que ser uma mulher que já estivesse com a vida dela encaminhada, bonitinha, sabe? Que não fosse uma pessoa que precisaria de uma pessoa pra poder sobreviver. Não, uma pessoa que consiga seguir sozinha. E que fosse fluente em algum outro idioma, porque ele é. Tivesse dinheiro, porque ele tem. E fosse viajada, porque ele é viajado. Então ele queria poder viajar, ter a liberdade de uma pessoa que já tivesse ali o seu passaporte, seus vistos, seus negocinhos assim. Ele queria tudo isso. Eu tenho nada disso, eu sou uma fodida. Aí ele começou a namorar. Pedi a foto da mulher. É óbvio, já mandei pras meninas, as meninas falaram, conheço recepcionista de tal lugar. Ok, pode ser preconceito, mas só por ser recepcionista, eu já corto os itens dessa lista. Foda-se, a vida é assim.
É verdade.
Não tem o que fazer.
Porque é fodida também.
Ela é fodida também. Ela é mais velha que eu, então ele não me trocou por uma mais nova, já fiquei feliz também. E ela tinha todo o perfil, pode até não ser, mas sabe, a imagem que ela transmite na foto, com roupa, com cabelo, com sorriso, com tudo, dona de casa. Então ele ia namorar com uma baladeira que trabalha, que é dona dessa própria vida, ou com uma dona de casa? Com uma dona de casa, porque ele é pai, ele quer uma mãe. Porque reclama.
Exatamente isso.
A gente fica procurando pai pros nossos filhos, nem tenho filho, mas sei que falam isso. Mas homem procura mãe pros filhos também.
Procura muito. O cara, tipo assim, quando ele tem filho recém-parado, toda essa questão aí, se ele não tem filho, ele procura uma mulher pra ter, porque, tipo assim, pra ele é uma frustração muito grande ter se separado e não ter tido filho, que é 99% dos homens.
Uhum.
E se ele tem filho, ele tá procurando uma mãe. Então, se a mulher não se encaixa no estereótipo de uma... Ele não vai assumir nada com...
Gente, então às vezes é por isso que a gente tá solteiro?
Porque a gente é baladeira.
A gente é boa demais.
Não, porque eu não quero ser mãe. Vamos começar por aí.
Sim.
Nem de uma criança, muito menos de um adulto, velho. 30 anos, não importa. Gente, que absurdo.
Quando eu tava no aniversário da minha irmã, que eu conheci um cara lá, a amiga dele veio falar que, tipo assim, ele terminou com a ex, porque a ex tinha muito ciúme, porque ele vivia em roda pagode e tinha muita solteira de shortinho. Aí na hora que ela falou solteira de shortinho, ela contou pras minhas amigas que estavam de short, eu tava de short também, e falou assim, tipo as que vocês estão vestindo, assim, a gente botou no carro, tipo, ai, a gente, nós somos as solteiras de shortinho do pacote. Aí toda vez que a gente vai falar disso, tipo, de relacionamento, nós vamos falar, gente, a gente nunca vai namorar, porque nós somos solteiros de shortinho do pagode. A gente tá ali pra dar em cima de homem casado, pra maluca raspar a nossa cabeça.
E pior que a gente nem dá em cima de homem casado de propósito, eles falam que são solteiros.
Exatamente.
Vocês não contaram que eles são casados?
Gente, eu tenho uma história dessa.
A história que eu preparei, que eu desenterrei da minha memória pra trazer aqui, porque, gente, esse é o sexto episódio, então eu já contei muita história aqui. A história que eu desenterrei foi justamente disso, eu não sabia. Eu descobri na hora. E aí eu faço o quê? A culpa é minha?
Amiga!
A Raíssa passou por essa no Rio.
Calma, não foi nem no Rio, eu já passou por outra. Que, inclusive, eu não sabia que ele era casado. Do Rio, eu sabia que ele era casado. Tipo, a minha amiga tava ficando com um cara, e aí a gente jantava. A minha amiga, o cara, um amigo dele e eu. Só que, tipo assim, zero interesse e tal. Daí, o restaurante tava, tipo, aladinho. A gente foi lá pra dentro, tava conversando. E ele, tipo, 47 anos, todo tatuado. Estereótipo que eu gosto.
Delicinha.
E, meu Deus do céu. E aí, ele, tipo assim, ele usava muito acessório. Então, tipo, ele tava com colar, anel e tal. Ok.
Se perdeu no meio do look, né, a aliança. Sumiu.
Exatamente.
E eu não sei você, eu não ando por aí caçando aliança nos outros. Eu olho nos olhos, entendeu?
Amiga, se perdeu, ele escondeu. Ele tava com um anel que tampava, tipo assim, que era um anel maior aqui na parte de cima.
Gente, ele foi pro crime.
E aí, chegou um momento que eu falei assim, ah, deixa eu ver esse anel. Tipo, kkk. A hora que ele tirou, a aliança estava aqui.
O anel tava por cima?
O anel estava por cima da aliança. Aquele anel que ele, tipo, maior na parte de cima, então, tipo, tava tampando a aliança. Virei pra ele e falei assim, você é casado? Ele virou pra mim e falou assim, tô com problema. Todos, mas enfim.
E ainda te pergunta se tem problema.
Cara, eu não sei o que acontece. Quando o homem casa, ele adquire uma confiança e um sex appeal inacreditável. Eu não sei o que acontece. Que o solteiro não tem. Porque é uma confiança de chegar pra você, eu sou casado, mas eu quero você. Que o solteiro não tem pra administrar contatinho, sabe?
Cara, e eu não gosto de casado. Assim, eu tenho favor de homem casado. Faço plano, mas assim, tem gente!
Eu acho que é porque o cara casado, ele tem uma confiança de quem já tem alguém em casa. Tipo, eu já tenho minha corna em casa.
Não vai abrir mão de mim.
Tem pra que voltar, tipo, uma segurança eu tenho. Tipo assim, ah, se eu quiser comer alguém hoje e não conseguir aqui, tem a corna na minha casa. Tá. Eu acho que eles têm essa confiança, porque, tipo assim, quando eles estão com alguém, o ego deles tá muito massageado, né? Tipo, ele foi validado, ele tem uma mulher, uma namorada e tal. História do date ruim, você não falou até agora, Raíssa.
Gente, foi o seguinte. Eu estava entediada, como sempre. Quando eu estou entediada, eu abro aplicativos de relacionamento. Na época, eu tava, tipo assim, muito recém-solteira. E eu dei match com um cara, Salvador, eu acho, que ele tava aqui em São Paulo e tal. E foi uma coisa muito rápida. A gente começou a conversar. Isso era, tipo assim, 5:30, 6 horas da tarde. A gente começou a conversar e tal. E ele tá assim, cara, eu sou de Salvador, eu venho pra São Paulo só a trabalho. E eu tô indo embora, tipo assim, depois de amanhã. Vamos sair hoje? Aí eu falei, claro, por que não? Vamos sair agora. Daí ele falou assim, lá, então vamos no restaurante do Jardim, que fica perto da tua casa e tal, eu passo aí de pé. Falei, beleza. Daí, nesse meio do caminho, no aplicativo, eu tava dando que ele tava a 10 metros de mim, alguma coisa assim. Aí eu falei assim, 10 metros de mim? Caralho, sai debaixo da minha cama, né? Aí ele falou assim, ai, que se eu tivesse perto da sua cama, você ia estar amarrada. E eu tipo assim, como assim, gente? Aí ele, ai, conhece não sei o quê? Ele falou um nome lá. Daí eu joguei, não conhecia, joguei no Google e era uma técnica de amarração.
Ele meteu um BDSM.
Meu Deus.
Tipo assim, eu achei estranho, porque, pô, primeiro papo que a gente tem, ele já solta uma dessa, só que ele falou assim, ah, zoeira, enfim.
É muito sem tempo, né? Eu realmente vou viajar, então vamos fazer tudo agora.
Aí ele falou assim, ah, 7:30 eu passo na tua casa. Eu falei, beleza. Desci, ele falou que o Uber tinha chegado, ele desceu pra abrir a porta pra mim e tal. Ai, que cheirosa, que maravilhosa, que gostosa, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E eu, tipo assim, tá too much, muito encostando, sabe? Daí entrei no carro, a hora que eu sentei no banco, ele já tentou me beijar. Aí eu falei assim, calma, meu amor. Gente, esse homem não me tira uma corda do bolso.
Meu Deus!
Do bolso?
É um sequestro?
Ele comprou um pacotinho assim de corda preta. Ele tirou do bolso esse pacote de corda. De onde você tirou isso? Tipo assim, que hora que você arrumou? Onde você comprou? Aí ele me solta e mandei comprar, mandei arrumar, enfim.
Ai, meu Deus.
Mandei fazer.
Mandei fazer, mandei dar um jeito de comprar esse negócio.
Christian Grey.
Aham. Uhum. Amiga, e era bem essa vibe, tá? Era bem esse night. Aí, no meio do caminho, ele recebeu uma ligação. A gente viu que o celular dele tava tocando e tal. Eu falei, tipo, pode atender, sem problema nenhum. Ele, ah, é trabalho, não sei o quê, mas não vou atender. Aí, mandou mensagem lá, ligaram de novo. Eu falei, pode atender, não tem problema. Aí, ele atendeu o telefone assim, não tem como encontrar vocês agora. Vocês vão ter que lidar com isso sem mim.
Ele vivendo uma fanfic.
Ele falando pro amigo, me liga em 10 minutos.
Aí, beleza. A gente chegou no restaurante e tal. Ele sentou, ele pediu um vinho, ligaram pra ele de novo. Aí ele falou assim, vou ter que atender. Eu falei, fica tranquilo. Tipo assim, super te entendo, meu amor, vai ficar o seu dinheiro. Ele atendeu e falou assim, gente, eu já falei que é impossível sair daqui, não tem como. Eu já liberei a entrada no hotel, vocês conseguem lidar com isso sem mim? E eu, tipo assim, olhando o cardápio, né? Gente, esse cara senta e fala assim, eu vou ter que ir embora. Falei assim, quê?
Você prometeu me amarrar.
A gente tinha acabado de chegar, de pedir um vinho. Ele tinha pedido um combinado, ele falou assim, ah, vou ter que ir embora. Aí eu falei assim, como que a gente vai ter que ir embora? Ele falou assim, cara, a gente vai ter uma reunião agora e ninguém consegue liberar a entrada do pessoal no hotel. Eu te falei que tô aqui a trabalho e tal. Eu falei assim, se você for embora, eu também vou. Aí ele falou assim, claro que não. Então vamos fazer assim, você fica aqui, eu vou lá e volto pra gente terminar de jantar. Eu falei, nem fudendo. Aí ele falou assim, ah, me passa seu pix pra, tipo, deixar pago o restaurante. Eu falei assim, se você for embora, eu vou embora. Aí ele, beleza, então eu vou fazer um esforço de estar aqui com você, tá? A gente janta e depois eu vou. Eu
falei, ai, que horror, tu aceitou?
O esforço, é!
Ah, gente, tava tomando um vinho mara, comendo um japa incrível.
Ah, tava pago, né, então tudo bem.
E ele, tipo assim, ai, porque na pandemia fiz muito dinheiro, que eu fiz não sei quantos mil. E tipo assim, gente, ele abriu o mapa do iPhone, que, tipo, fica onde você já foi. Aí ele deu, tipo, zoom, assim, sabe? Olha, estava aqui em tal lugar. Dubai é maravilhoso. E eu, tipo assim, chora que isso vai acabar, pelo amor de Deus. E aí ele pegava a cordinha na mesa e falava assim, a gente vai usar muito. Falei, você não tem reunião? Tô entendendo que hora, que momento que a gente vai usar isso. Já sem querer, nenhum momento passou pela minha cabeça pra usar que não. A gente tomou, tipo assim, duas taças de vinho. E eu falei assim, vou levar esse vinho pra minha casa. Tu vai pra tua reunião, vou levar o vinho pra minha casa. Ele falou assim, de maneira nenhuma. Eu vou levar o vinho, eu vou terminar a reunião e eu vou voltar pra sua casa. Falei, quem você pensa que é? Porque você não vai pisar na minha casa. Eu espero que você não faça isso, porque o portão vai ficar fechado. Eu vou avisar pro portão. Se você tocar, ele não me acordar. Você não vai entrar de maneira nenhuma. A gente pagou a conta, ele pediu Uber e ele continuou nessa de eu vou voltar pra sua casa, a gente vai ficar junto, não sei o que, não sei o que. Eu falei assim, não tem a mínima possibilidade que amanhã eu trabalhe. Você tá bem maluco. E, tipo assim, isso não vai acontecer. Deixa a garrafa de vinho comigo. Moral da história, eu fiquei em casa, ele foi pra reunião dele, ele me mandou mensagem, tipo assim, duas horas depois. Eu, obviamente, não respondi. Me mandou mensagem no dia seguinte. E, tipo assim, eu tava num trabalho, tipo, fazendo edição de um evento que, tipo, tava Andressa Suíta, um monte de celebridade. E ele, tipo assim, me mandando mensagem sem parar. Aí eu falei assim, caralho, dá pra você parar de me mandar mensagem? Eu tô trabalhando, você tá maluco?
Tem aí ele falou assim. Isso.
E aí ele mandava mensagem e mandava, tipo, ponto de interrogação.
Aconteceu? Ele não ia embora no dia seguinte?
Aí ele falou assim, quero muito te ver antes de ir embora e tal. Eu falei assim, eu estou trabalhando. Você acha que eu não faço nada na minha vida? Para de me mandar mensagem, isso é um evento muito importante. Não é assim que funcionam as coisas, não tem as coisas que você quer na hora que você quer.
Eu odeio, gente, a pessoa que te manda mensagem fica mandando interrogação pra você responder. Se eu não respondia porque eu não quis, eu não posso. Os dois não eram pra você estar insistindo.
Gente, arquiva. Você não recebe a notificação e também não bloqueia, porque depois você olha lá, alimenta o seu ego, tá tudo certo.
Ele foi embora, no final das contas, falou, quando eu voltar pra São Paulo, eu quero te ver, minha bonequinha. E eu tipo assim, tá bom.
Bonequinha!
Olha pra minha cara, vai ser assim, cara de boneca.
Gente, boneca, princesa. Eu prefiro, nossa, me degolar.
E aí, no final das contas, ele realmente me mandou mensagem outra vez que ele tava aqui em São Paulo e eu simplesmente ignorei. Mas foi isso.
Ele salvou Raíssa SP.
Não, ele salvou Raíssa bonequinha.
Bonequinha da cordinha preta.
É. Mas, gente, pra mim, esse é um grande plot em quem tava ligando pra ele era era o amigo dele, tipo assim, olha, Marcos, eu estou indo fazer a minha personagem empresário com essa bonequinha aqui, me empresta a sua corda, porque eu acho que a minha corda não é dele, plot, quem mandou fazer? O Marcos fez. Aí ele fala assim, ó, quando eu tiver lá 15 minutos, você me liga, e aí você fica me ligando, e aí eu vou falar pra ela que eu sou ocupado, mas que depois eu posso comer ela, que eu posso abrir essa exceção. E depois quando a Raíssa não aceitou, porque, gente, eu feri o ego dele, que a Raíssa mal se importou o que ele fazia da vida, né? Que ele, ai, foi pra Dubai, ai, escacete, ia ter um monte de burrinha peitudinha que ia ficar assim pra ele, ai, amor, você já foi pra Dubai, como que sua letra? E a Raíssa tá pouco se fudendo pra onde o cara foi, feriu o ego dele pra cacete.
Ai, ele ficava assim, assim ainda, ai que eu viajo muito, eu posso te levar pra viajar comigo. Aí eu pensava assim, gente, você sabe quantos desse que tem aqui em São Paulo? Tá lotado de homem falando isso. Acha que, tipo assim, vai brilhar meu olho? É rapidinho, eu viro puta, vou pra Dubai, dois palitos e ainda ganho dinheiro em cima da Santa. Ah, me toque. Não, e ele falava assim, é um privilégio você estar aqui comigo.
Meu Deus!
Eu sou novo, eu sou bonito e eu sou rico.
Punk que é assim?
Puta.
Eu acho que ele escreveu esse punk. Não, porque eu sou rico, bem novinho e talentoso.
A única vantagem de você ser rica é se você me deixar rica. É. Eu não vou ficar rica se eu só vou dar pra você? Não vai mudar nada na minha vida.
É a minha teoria, Bruna, namorada do Neymar. A minha teoria é que ela não separa dele porque ela tá no bem bom. E daí que você tem outras. O importante é que eu sou uma delas, minhas contas estão pagas.
Eu também não separava, não.
Na verdade, eu descobri que o pai dela tem dinheiro. Então eu parei um pouco de passar esse pano pra ela. Mas se eu sou uma Zé Ninguém, ah, o Neymar quis ficar comigo, mas ele também quer ficar com mais 8, vida? Bom que me economiza. Gente, eu por mim tô à noite.
Exatamente.
Você quer pagar minha passagem pra Paris? Me deixa hospedado uns 3 dias pra eu curtir também? Paga minha volta pra eu não ficar na rua? Tá tudo certo.
Óbvio. Paga eu e minhas amigas, quero ficar uma semana na Europa pra poder superar o fato que você me traiu aí na última quinta. Toma meu cartão Black. Ai, amor, superei, graças a Deus. E de lá ainda mando foto pra ele. Óbvio. Só não ter engravidado.
Faça mais vezes, amor. Amei. Aí vocês querem saber por que eu não fico com um estagiário?
Não, eu também não fico.
Uhum.
Parei agora.
Você não fica pouco.
Não, agora eu parei. Eu tô falando sério, eu tô aprendendo com a Raíssa, viu, Elaine? Eu tô aprendendo muito com a Raíssa. O que que acontece? Eu fiz um fake no Instagram, porque pelo meu perfil oficial, os homens têm muito medo de se envolver comigo. E se eles querem se envolver comigo, é porque eles querem aparecer, né? Então, não quero mais. Aí eu fiz um fake, que eu sou burrinha peitudinha, amo trilha. Sou low profile.
Vibes.
Entendeu? Sou vibes. Na minha bio tá escrito a passagem bíblica, que eu não sei quem é, quem falou, mas tá lá. E aí eu posto foto de mato que os outros me mandam, porque eu não piso no mato. Eu pego, tipo, uma foto no Google, coloco aí TBT natureza. Aí eu sou lá, burrinha peitudinha. Aí eu conheci dois caras, né, em aplicativo, jogo pra lá, já nem sabe quem eu sou, que homem padrão não tá no TikTok. Aí eu já perguntei emprego dos dois. Os dois são programadores, ou seja, eles têm dinheiro.
Os dois? Você me contou só de um.
Ah, o outro perguntou agora o que eu vou fazer sexta-feira. Eu já vou responder.
Oba! Amei!
Vou ver os dois, Raíssa. Chega disso. É porque eu sei que semana que vem, de repente, eu vou perder energia vital. Aí eu já aproveito, vejo os dois essa semana, já me decepciono logo. Espero que pelo menos um deles me fale que é privilégio estar com ele, senão eu terei ido pra nada.
É, amiga, senão não vai ter entretenimento.
Tem que gerar conteúdo, né?
Tem. Um deles já é mais baixo que eu, Elaine. Eu já tô indo num risco.
Menina, esse de estar com a recepcionista, ele é mais baixo que eu.
Quanto você tem de altura?
Eu tenho 1,61. Porque a gente não faz por um pinto, não é mesmo?
Meu Deus, eu não sabia que existia homem abaixo de 1,60.
Gente, não nasceu fêmur nesse homem. Ele tá sem fêmur.
A cada 2 latas de cerveja que ele me dava uma garrafa d'água. Sabe, ele cuidava de mim bonitinho. Ele pagava todos os rolês. Ele era um cara muito legal. Só que eu só não era o perfil de namorada que ele queria. Eu era gostosa pra meter só.
Mas é porque você é solteira de shortinho no pagode?
Exato.
E é gostosa.
Exato. Estou cumprindo bem o meu estereótipo. Pelo menos isso. Imagina se eu tenho estereótipo e ainda não cumpro. É foda.
Gente, nenhuma solteira de shortinho do pagode não é gostosa. Todas são. Nenhuma é baranga, não.
Exato.
Eu adoro ser a gostosa do rolê. É a minha skin de todo final de semana.
Sim, não vamos ser hipócritas. Isso aqui não é um ambiente de hipocrisia.
Não, e
gente,
não é.
Eu não tô nem aí.
Eu chamo até de meu amor. Tá tudo certo.
E aqui em São Paulo tem muito disso, porque sabe o pretty privilege que tem, tipo, lá fora? Então, aqui em São Paulo é exatamente isso. Eu vou em todos os lugares, eu não gasto um centavo e eu tô lá só sendo bonita.
Privilégio de ser bonita.
Acho ruim? Eu não.
Eu não tenho essa cara de pau, mas eu tenho uma amiga que tem. Então ela ganha cerveja e divide comigo, aí a gente vai bebendo.
É, o foda é que eu tô numa roda muito diversa. Tem trans, tem preta, tem muita gente diversa. A gente não consegue ser as bonitas do rolê, porque padrão não gosta. Padrão quer a branquinha passivinha. Então a gente não consegue coisa de graça. Olha que absurdo a gente ter que pagar pra entrar nos lugares.
Não dá nem pra fingir. Né?
Não dá, gente. Porque assim, se eu andasse com raíças da vida, eu também me enfiava no meio. Fui querer ser militante, olha aí, eu tô tendo que pagar tudo.
Eu sou a branquinha bonitinha.
Claro que é, Raíssa.
Eu só vou em rolê black. Eu tenho a cara de fofa. Então, eu ainda passo. A minha amiga também tem cara de fofa. Então ela consegue. E é cara de pau. Então ela consegue. Eu fico meio assim ainda.
Amiga, pra você ver que nem rolê prete a gente tem. Porque a minha amiga preta não conhece preto. Ela conhece paçoquinha, uma trans e é o que tem.
Uma paçoquinha.
Tá entendendo? A roda dela é paçoca. Eu falo lá. Isso, arranja uns negão, um negócio, um conceito. Vamos cair na roda, cair na vida. Ai, eu não conheço. Nossa, ela teve que contar pra mãe dela que elas são pretas. Chegou o IBGE na porta, olhou pra ela e falou: a gente é preta, né, Larissa? Ela falou: é, mãe. Como é que a gente vai conseguir alguma coisa desse jeito? A gente não
tem
vai.
Tem que ir rolê black, você tem que ir rolê black, você vai conseguir tudo.
Não, mas eu vou agora, eu vou alegar IBGE. É que Floripa é muito, muito branca, né? Muito, muito branca.
É,
tipo assim,
é difícil, você tá numa localização difícil.
Aqui é muito padrão, muito. Tipo, Jurerê, Beira-Mar, esses lugares top do top do top, você não vê preto no topo. Então, tipo assim, se a gente for, é pra sofrer, né? Não vou colocar também a minha amiga aí pra sofrer. A gente já foi em vários lugares que elas sofreram pra caramba. Eu ainda, por ser paçoquinha, passo reto, né? Mas elas é complicado. Aí a gente tem que selecionar onde a gente vai pra ver qual preconceito a gente vai passar hoje. Beleza. A gente vai onde tem transfobia, ou a gente vai onde vão chamar minha amiga de ele, ou a gente vai onde vão achar que a Larissa é empregada. A gente é assim, entendeu? Tem que escolher o nosso desafio do dia. O Floripa é assim.
Tem graça. Por que que a gente tá rindo?
Ah, a gente ri da desgraça, né, Raíssa? Ô, Branca Salvadora.
Vai fazer o quê?
A Branca Salvadora. Olha lá, Raíssa. Ai, parei de rir. A gente sempre discute de uma maneira séria no grupo, né? Eu trago de forma cômica, Raíssa. É pra isso que serve as amigas.
Mas é isso. E qual é a tua história? Qual é o seu encontro arrombado?
Putz, date eu só tive com três caras, que foi esse de 2019, esse foi o primeiro, assim, que eu saía, que foi ficantezinho, assim. Antes disso, eu só ficava com cara em festa e eu não sabia nem o nome, assim. Por isso que eu fiquei virgem, inclusive, né? Com o meu ex, a gente não chegou nem a sair, porque foi época de pandemia, então date a gente não teve. Aí depois dele, aí eu saí com o Lucas, que foi a grande tour do TikTok, né? Que foi a segunda vez que eu estourei no TikTok, foi por causa dele. E esse último agora que eu saí. Aí foram os únicos três dates.
Aqui já as Lucas.
Só que assim, o Lucas foi diferente, porque esse último date que eu fui, realmente foi aquele tipo de date que a Raíssa vai. Ali eu já tava educada. Tipo assim, o cara veio me buscar em casa, me esperou fora do carro, tipo assim, beijinho no rosto, nada invasivo, conversou pra caramba.
Levou num restaurante legal.
Levou num lugar legal, pagou a conta que eu nem vi, fomos embora. Paguei de outro jeito. Entendeu? Foi tudo que a Raíssa ensina. Agora, o Lucas, gente, eu já tava tipo assim, a gente conversou muito pelo Tinder, né? Sabe quando você responde a pessoa uma vez no dia? A gente conversou pra caramba e tal. E daí, quando a gente começou a se falar pelo Instagram, ele já veio falando putaria. Aí, no mesmo dia, ele já falou pra gente sair e tal. Só que era, sei lá, uma segunda, uma terça, a gente ia sair no sábado, a gente ficou a semana inteira falando putaria. E eu, tipo, gente, eu não conheço esse homem. Aquele cara low profile, daqui a pouco eu chego, ele é feio, eu preocupada, mas mandando nude. Preocupada.
E recebendo?
E recebendo foto de pau, coisa feia.
Mas era só nude bonito. Porque se for, ó, amiga, você que está ouvindo, se for pra você mandar um nude, que você manda um nude que possa vazar. Por quê?
Exato.
A gente tá aí, né? Vai que alguém rouba seu celular. Já tinha o celular roubado, mas a minha consciência estava tranquila, porque só tinha foto pelada bonita, gostosa dessa, entendeu? E aí, sim, a foto dos outros, problema dos outros, né? Não posso fazer nada.
Isso quando o cara não tira, sei lá, ou tira print, ou usa outro aparelho pra tirar também. Então, assim, é camiseta e calcinha. Vazou camiseta e calcinha, até que é bom que eu fecho o publi de lingerie, entendeu? 101 de glúteo, a gente tá até querendo que vá. vaze. Volta, vida, vaze meu nude.
Não, eu já fiquei com fotógrafo.
Com fotógrafo?
Fotógrafo. Os nudes dele eram maravilhosos. Tipo assim, nude com a toalha pendurada. Não era explícito, sabe? Era o esconde-mostra. O nude mais explícito dele foi aquele que era só a silhueta com fundo iluminado, que você não via a pele, mas você via formato.
Ai,
você
meu
via
Deus.
Tamanho. Sim. Não, ele tinha que dar um curso de nude pra homem. Habilidade.
Mas você vê, amiga, é porque ele é fotógrafo que o homem não sabe, gente, tirar nude. O cara tira, assim, aquele flash estourado, aquele pau no escuro. O que que eu quero com isso?
De baixo pra cima.
Às vezes é bom pra gente já ver como é que é, né? Eu gosto de receber nude, não tanto quanto eu gosto de mandar, mas eu gosto de receber. É legal.
É mais importante o cara saber responder o nude do que saber mandar o nude. Porque você manda um nude, aí fica uma resposta broxante. Não dá.
É verdade.
Porque, gente, nossa, por favor, tocou num ponto que doeu aqui. Esses dias mandei um nude. O cara me respondeu com uma figurinha?
Não. Não.
Eu bloqueava.
Ele não disse mais nada. Ele não disse mais nada. Ele não disse um gostosa. Um nude incrível. Um nude muito bonito. Ele me respondeu com uma figurinha.
Ah, não. Vai se fuder.
Mas terminando o meu date com o Lucas, vou contar pra vocês detalhes que eu nunca contei na internet, tá?
Vamos de exclusivas.
Eu vou contar coisas exclusivas aqui da Bárbara. Eu entrei no carro dele, ele já veio me beijando, já veio com a mão dentro das coisas, tipo assim, completamente já somos íntimos das ideias. A gente foi numa pizzaria horrível, que tava lotada, sábado à noite, o cara nem pra fazer a porra de uma reserva. Assuntos péssimos, né? A pessoa também que passa 8 anos em Atlética não tem o que te falar de interessante, realmente. Aí a hora que a gente chegou na minha casa, o cara já veio com tudo me pegando, falei, você se acalme, que meu gato precisa de comida, entendeu? Ai, detalhe também, eu entrei no carro dele, o cara me mostrou um vibrador.
Mentira.
Eu nunca falei isso na internet. Ele me mostrou um vibrador que ele tinha, me deu pra segurar. Gente, naquela época, eu só tinha um vibrador muito, muito chinfrinho, um vibrador de R$50. Eu não sabia o que era um vibrador, eu não tinha usado um direito. Gente, horrível, assim, hoje que eu tenho vibrador recentes, eu entendo que aquilo ali é da era Azteca. E daí, tipo, ele me mostrou aquilo, falei, deixa, ai, que legal, né? E eu na minha cabeça, ai, como é que será que usa isso? Eu passei virgem das ideias. Aí, na hora que chegou na minha casa, ele já quis usar, mas vibrava igual um terremoto, aquela merda. Não dava, assim, pra
utilizar. Não é legal.
E, gente, ele não tinha jeito de quadril. Eu criei uma teoria com as minhas amigas que eu tirei a virgindade dele, ou sei lá, que eu fui a segunda que ele transou. Porque sabe o quanto cara não tem jeito no quadril, assim, negócio horrível.
Ele se garantia no vibrador.
Era isso que ele tinha, um vibrador e um sonho. Sim, uma coisa que eu cheguei ao consenso com as minhas amigas, quando você tá sentando, o único job do cara é ficar parado. E o cara que não sabe nem ficar parado, quando você tá fazendo o seu trabalho, você tá se prestando, eu falei pra ele, fica parado. Gente, eu, semi-virgem, tendo que ensinar o semi-virgem, se nem eu sei o que eu tô fazendo, eu tô tendo que te falar. Só que na hora que eu fui falar pra ele, tipo, tá, você trouxe camisinha? Aí ele, não. Eu fiquei, tá, você achou que você ia vir fazer o quê, filho? Comer cereja? Que porra? Ele sabia que ele tava vindo me comer.
Ele leva um vibrador e não leva camisinha.
Eu abri a minha gaveta, peguei e falei pra ele, toma, gente, ele todo sem jeito, ele abriu aquilo ali como se ele nunca tivesse aberto uma camisinha na vida dele. Eu bem observando, aí a hora que ele ia botar, ele falou assim, ai, mas é que eu tenho alergia.
Se fuder.
Eu já tinha visto memes da alergia da camisinha, eu falei, ah, até parece, né? Ele, não, é verdade, porque uma vez eu tive reação e não sei o quê. Aí eu falei, ah, pode ser coisa de uma vez? Aí, tipo assim, o cara não quis usar. Eu, muito errada, ainda sentei um pouquinho, tá? Depois eu parei, mas sentei um pouquinho, vou confessar aqui pra vocês.
Com culpa.
Ele meter essa com todas que ele sai. O cara não usa camisinha, ele não gosta de usar camisinha. E depois eu brinquei com ele, eu falei, olha, se você me engravidou, saiba que você não tem nem opção de ser pai ausente. Ele me calvo, mas o pai dele tem dinheiro, então tudo bem. O que é cabelo se a gente tem pensão? Porque, gente, é super red flag o cara que não quer usar camisinha. Muita, muita red flag. Tanto que ele foi o único da minha vida, assim. Os outros eu não tive que falar nada, né? Ah, todos os outros dois. Mas ele foi nesse daí, tipo, depois aconteceu todo aquele rolo e tal, que ele me bloqueou de tudo e sumiu.
Chamou de louca.
Chamou de louca, me mandou procurar um psiquiatra, porque eu aleguei conteúdo. Óbvio, eu vou alegar o quê? Saudade? Eu devia ter feito a burrinha peitudinha, reconheço hoje. Que eu devia ter falado, vamos fazer uma trilha, amor. Ele teria ido. Mas foi isso, esse foi, tipo assim, que no momento não foi arrombado, mas esse momento hoje eu vejo que foi extremamente ridículo, assim, não faria mais. É, não importa o tesão, gente, meu Deus, você arrisca um cara que que você nunca viu. E detalhe, né? Eu fui muito inconsequente, eu dei meu endereço pro cara, eu nem conhecia ele. Tipo, nossa, assim, eu coloquei o cara na minha casa de primeira, tipo, comi uma pizza com o cara e depois ele me comer. Tipo, que louca. Não faria mais essas coisas. Hoje em dia eu sou pobre Raíssa. Se não me levar pra sair antes, não vai pra minha casa. Nunca mais meto uma dessa.
E outra coisa, faço sempre eu que vou pra casa das pessoas. Imagina se eu vou botar a pessoa aqui dentro da minha casa, jamais.
É horrível, porque aí você quer que a pessoa vá embora, ela não vai.
Exatamente. Esse é o meu pensamento. Na casa da pessoa, eu vou embora a hora que eu quiser. Eu transo, levanto, vou embora. Ou eu quero dormir, eu durmo, mas eu...
Você costuma dormir, Raíssa? Você costuma ir embora?
Costumo dormir.
Menina, a primeira vez, porque, tipo assim, esses outros, eles vieram na minha casa, né? Fiz delivery de pica, assim, entubada. Mas esse último, eu fui pra casa dele, realmente eu prefiro ir pra casa do cara pra poder voltar pra minha. Só que eu não gostei de dormir. Porque, tipo assim, eu tava sem as minhas coisas, eu não consegui tirar a maquiagem, eu não consegui escovar o dente. O cara nem travesseiro tinha na casa dele. Ah, ainda quis dormir com a mão nas minhas costas. Tira a mão das minhas costas, eu não te conheço. E, tipo assim, foi... Eu achei muito bizarro, eu dormi super mal, assim. Só que, tipo assim, era de madrugada, eu fiquei com dó de pedir pra ele me levar embora. Obviamente, eu não ia pegar Uber 3 da manhã. E aí, eu dormi lá, mas assim, das próximas vezes, eu vou obrigar o cara. Você vai me levar embora, mas dormir, gente, eu acho um negócio muito íntimo. Eu peido, eu puxei a minha mãe. A minha mãe peida como se eu tivesse amanhã, eu sou igualzinha a ela.
E, gente, tipo assim, tem que ter noção que, tipo, você dormindo, você tá no seu momento ali, tipo, apagada. A pessoa pode, sei lá.
Uhum.
Pior, amigo, meu sono é muito leve. A pessoa respira do meu lado, eu tô acordando. Então, assim, por exemplo, deu certo eu morar com o meu ex porque ele dormia que ele morria. O cara dormia assim, ó. Tipo assim, extremamente calado. A pessoa, sabe aquele som que não é um ronco, mas é tipo uma respiração um pouco mais assim? O meu ex, gente, ele não tinha uma obstrução naquela narina dele, com toda a paz de Deus, assim. Ele ficava 100%, assim. Só por isso que deu certo. Porque se ele emitisse o som, e daí esse cara ficava se mexendo na cama e toda hora eu acordava. Nossa, eu fiquei podre, podre. Não faço mais. Não durmo mais na casa dos outros.
Bom, chegou minha vez de contar minha história, né? Uma história muito antiga, erros que eu não cometeria mais. Eu tinha 20 aninhos.
Amo.
20 aninhos, acho.
Quantos você tem agora?
Nem 27.
Ah, a Bá também, né, Bá?
Eu vou fazer 27 no final do mês.
A gente é novinha ainda. Você tem quanto, Raí, já que todo falou da idade?
25.
Ai, meu Deus, ela é um baby.
Eu sou um neném, gente.
Não, 25 tá pertinho da casa do seu.
Eu sou um neném, Bárbara, eu sou um neném.
Eu tinha 20 anos, tinha acabado de ficar solteira de um relacionamento de 5 anos. Então eu não sabia como a vida funcionava.
Você namorou a adolescência inteira?
É, praticamente, dos 15 aos 20. E saí crua. Como é que você fica 5 anos com a pessoa e sai crua, né? Mas ele tinha a mesma idade que eu, ele era 9 dias mais velho que eu só.
Ah, não, então não tem nem como aprender alguma coisa.
É, tava tudo na mesma. Aí fui sair com o cara do trabalho na hora do almoço. Ele morava perto, fui pra casa dele. A gente tinha 2 horas de almoço nessa época. Dava pra fazer muita coisa.
Uau.
Aí, beleza, a gente tava lá, a gente meio envergonhado, que ele era novo também, ele devia ter uns 2, 3 anos, só mais velho que eu. Novo também, a gente meio envergonhado, até a hora que a coisa engrenou, aí... Aí ele me falou...
Lá vem.
É, nem se preocupa, porque eu não gozo em boquete. Ninguém me faz gozar em boquete. Eu era nova, me senti desafiada. Hoje em dia eu falaria, não, tudo bem, eu não me preocupo.
Putz!
Era o problema.
Não.
Ah, não, na época...
Certíssimo.
Na época eu me senti muito desafiada, tipo, não.
Mas, cara, o homem faz isso, né? Assim, eu duvido que você me faça gozar com boquete. Eu também, meu amor.
Eu entrego o que eu tenho, se você não chegar lá, o problema é seu. Aí me senti desafiada. E novinha, o que, que eu assistia? Kátia Damasceno. Assistia o Mohamed de sei lá o quê, que ensina várias técnicas.
Ah, Big Brother.
Gente, que besteira que a gente se enfia, meu Deus do céu. Porque aí a gente aprende a fazer bom pros caras, mas os caras tão nem aí pra fazer bom pra gente. Não tem
não.
Cara pesquisando.
Gente, foi o máximo que eu recebi, medianos.
Então, idiota. Tudo que eu já tinha visto no YouTube, eu fiz. Ele não gozou. Fiquei triste. Mas beleza. E, gente, eu chupei até meu maxilar doer. Aí eu troquei de lado e chupei até o meu outro maxilar doer. Eu saí de lá sem comer com a boca torta, tá ligado? Porque a gente não almoçou, de fato. O almoço mesmo não rolou. Não foi pau e água, foi só pau mesmo.
Ah, meu almoço foi pica,
é. Aí, beleza. Ele foi me chupar, errou tudo também, eu também não gozei. Mas eu estava afim. Até a hora, sabe aquele momento que você chega e levanta assim, o cara pelos cabelos e fala, agora me come. Quando chegou nesse momento, ele, não posso. Aí eu, como assim, você você não pode. Eu não tinha sido rejeitada ainda sexualmente. Eu, como assim, você não pode? Aí ele, não posso, porque aí é traição. Eu, que traição?
Quê?
Aí ele, é que eu namoro. Inclusive, ele é casado hoje com essa garota.
Meu!
Então, se a gente transar, é traição. Aí eu, mas tudo isso não foi sexo? Aí ele, não foi.
Ah, entendi. O seu contrato de relacionamento é outro, meu amor. Só é traição se você enfiar o pau em alguém. Ah, não sabia que existia.
Ou ele comeria, com toda certeza. Com pau.
Pode. Ah, pode? Será
não
que
sei,
pode?
Não sei, nem pode. Opção.
Não ofereci.
Mas eu fiquei muito triste. Eu fiquei triste por N motivos. Porque 20 aninhos, gente.
O cara
deixou minha boca torta e não me comeu.
Eu estou em choque.
Só faltou você emitir nota pra ele, porque você trabalhou demais.
Trabalho não remunerado. Fome com maxilar doendo e ainda fui amante.
Você sabe quanto vale um boquete de uma mina de 20 anos lá no centro da cidade? Gente, foi um trabalho muito caro que eu dei de graça.
Foi.
Eu estou passada.
E foi na hora do almoço, então a gente ainda passou a tarde juntos no trabalho.
Meu Deus.
Que eu não queria olhar na cara dele. Sempre que ele passava por mim, eu olhava pro chão. Eu não encarava ele.
Eu tacava um grampeador na cabeça dele, sei lá, alguma coisa.
Eu, hoje em dia, eu zoaria ele, ameaçaria ele, chantagearia ele. Mas naquela época eu não era essa pessoa.
Ela era da vida.
Claro.
Sim.
É que nem o Azaghal fala, nenhuma boa ação fica sem punição. Você tem que ser filho da puta pra sobreviver no mundo. Aí teve uma hora dessas que eu tava passando por ele de cabeça baixa, ele me fechou na parede e falou: eu sei que você quer me ver de novo.
Pra quê, meu filho?
Na cabeça dele, ele deixou um gostinho de quero mais.
Gente, homem tem dessas, eu faço.
Meu Deus do céu, confiança masculina vendesse, gente. Quem inventar aí um suquinho de confiança masculina, por favor, tá? De hétero,
gente,
assim.
Tava feito. É a mesma coisa agora, galera, a gente falando da tropa do Arranca-Dil, mas assim, muita mulher mandando relato de que realmente o pau grande, ela não encara. Teve uma menina, a gente tocou pra fazer vídeo dela, ela disse que ela flertou com o cara, chegou na casa dele, passou a mão ali, beleza. A hora que o bicho botou pra fora, que era uma Coca 600, ela falou pra ele: ai, vou no banheiro. Ela pulou o vasculante e foi embora.
Meu Deus!
Ela Mentira. Foi embora, eu juro pra vocês. Por isso, esse é um dos casos que eu printei pra fazer vídeo, porque, gente, ela literalmente saiu fugida do pau do cara. Teve um menino que falou que realmente, assim, moveu o Dil lá, porque, tipo, ela acordou com cólica e tal, foi no ginecologista, o Dil tava fora de lugar.
Meu Deus!
Teve menina que rasgou a priquita, rasgou, ela teve que dar 3 pontos.
Meu Deus!
Teve menina que deu infecção urinária. Gente, muita coisa assim. A grande maioria das mulheres que me escreveram é: nunca mais. Aí eu tentei, fui no desafio, mas depois, tipo assim, de ficar dolorida no dia seguinte. Ai, gente, sinto muito. Esse último que eu fiquei era, tipo, 18, tá ótimo. Se eu vejo que a maior que isso, falo: olha, vou fazer um bloquetinho minimalista, tu não vai nem gozar, e daí eu vou embora, eu vou pular o vasculante do teu banheiro.
Eu tenho que te mandar a minha história de arrancadio. Você até contei,
gente,
ela aqui.
Você tem?
Eu tenho. Era uma coquinha 600 que ainda tava com Viagra. A gente brigou no meio da trans, aquele pau não abaixou.
Mas a pessoa tem quantos anos?
Ai, eu não lembro. Sei que já era pai. Devia ter de 28.
Filho cansa.
Alguma coisa.
Gente, você é homem de 28 a 30 anos, que você toma um Viagra, meu amor.
O problema é você.
Não, e ele queria me torar no meio. Deu parar tudo e falar: você tá maluco? Eu gritei com o cara no meio da trança: você tá maluco? Fui pro banheiro, voltei vestida. Ele: por que você tá vestida? Eu falei: não vou dar pra você, você não sabe comer. A gente brigou e ele continuou de pau duro. Que episódio maravilhoso.
No meio disso tudo, alguma coisa a gente tira.
Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Foi incrível, incrível. Dicas e experiências maravilhosas, enriquecedoras. Os ouvintes estão muito agradecidos e eu também. E onde a galera encontra vocês?
Meus arrobas são todos Bárbara Marcondes no Instagram, no TikTok, Threads, ela ainda existia.
Você tem Threads?
Bárbara Marcondes. Eu tenho Threads, tá? Eu tenho, tipo, 2 curtidas.
Você tem que ter algum lugar pra falar sozinha, né? Pra fazer um diário sigiloso. É o Threads.
Pra tentar não me expor e não conseguir.
Nunca consegue. O meu arroba é Raíssa. RHAYSS.A em todos os lugares. É difícil escrever meu nome, mas quando você lembra, você nunca esquece, entendeu?
É verdade. É estranho de primeira, mas agora eu não erro mais.
Tá vendo?
Raíssa é um nome muito marcante.
Sim. Mas é que o seu é Elaine também, né?
Minha mãe é muito criativa.
O seu é Highline.
Não, minha mãe é nordestina, então uma vez ela meteu essa, que meu nome, na verdade, era Elaine. Aí eu, bicha.
A sua mãe é uma visionária. E a gente teve gay chamando a Raíssa de Rai.
Rai.
E ainda comeu. O cara
ainda comeu.
Ano passado.
Todo mundo comete erros.
É que nem, tipo, dieta de passar fome não dá certo. Porque quando você tem a chance de comer, você come merda. Sexo é a mesma coisa. É melhor você ter um pouquinho sempre do que você se guardar e depois dar pra qualquer pessoa.
Palmas.
Os nutricionistas agora, 100% do lado de Elaine.
A gente, vocês sempre encontram por aqui, toda sexta-feira, no Spotify, nos outros agregadores de podcast. Nós estamos Tatendo Podcast em todas as redes. Nos mandem e-mail para tatendo.pod@gmail.com. Assine o PicPay, que está sendo reformulado e vai sair umas coisinhas muito interessantes por lá. Fica de olho. Nos dê 5 estrelas no Spotify. Ative o sininho para saber sempre que sai um episódio novo. E até a próxima, gente. Tchau.
Tchau,
beijo.
Gente.